Senhor presidente, cadê os demais membros da comissão? Não, é porque eu estava no sexto lugar inscrita, a senadora Vanessa deve ser a segunda, eu pulei de lugar, então isso quer dizer que nós estamos sendo mais ágeis agora, os nossos integrantes não estão participando, depois eles não podem reclamar por dizer que não falam tanto quanto a gente. Mas eu queria cumprimentar o doutor André Nassar, prazer revê-lo, e queria perguntar o seguinte: há quanto tempo, quantos anos, há quanto tempo o senhor acompanha o Plano Safra, essa política de Plano Safra? A gestão e a forma de operacionalização do Plano Safra, desde que o senhor conhece, sempre foi a mesma? Seguiu as mesmas regras? Houve melhora, no Plano Safra, nas disposições das políticas de agrícola e pecuária ao longo dos anos, desde que o senhor iniciou o acompanhamento ou o conhecimento do Plano Safra até agora? É importante perguntar isso, doutor André, porque Vossa Senhoria não é operador na área de finanças e orçamento. Vossa Senhoria é operador da política agrícola nacional. Acompanhou a realização dos planos safras, acompanha o desempenho, o resultado. E eu dizia aqui hoje para o senhor Gilson Bittencourt que eu acho que essa é uma das políticas públicas mais importantes que nós temos no Brasil, porque é a que assegura grande parte do nosso desenvolvimento econômico. Se hoje tem algo que é responsável pela nossa balança comercial, é a agricultura. Então, sempre o governo deu muita importância e deu muita atenção para não deixar que os planos safras, que a política agrícola e pecuária sofresse qualquer tipo de intervenção ou retrocesso. E bem é verdade que cada vez mais foi crescente o valor de recursos colocados à disposição do Plano Safra. Obviamente, quando você aumenta recurso e também aumenta os beneficiários, que não é só a agricultura empresarial, nós temos os agricultores familiares e são centenas de milhares de agricultores familiares. Obviamente, quando você amplia, você também dificulta mais a administração e a gestão, é mais complexa. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre isso, sobre essa evolução do Plano Safra, desde que o senhor começou a acompanhar ou conhece, né? O senhor é da área da agricultura, e também a complexidade que se tornou administrar algo que é tão grande e tão importante para o Brasil.
Senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, eu fui estagiário da Secretaria de Política Agrícola em 94. Então, como analista, antes de ser secretário de Política Agrícola, sempre acompanhei o Plano Safra, olhava ali as portarias, procurava sempre entender o que estava sendo colocado ali. Mas, digamos, a cozinha do Plano Safra eu só conheci no bom sentido, como ele é feito, eu só conheci na função de secretário. Então, como secretário que eu entendi como é que a formulação ela ocorre, né? Ele teve melhoras absolutas, isso não tem dúvida. Compartilho um pouco na linha da senadora com a preocupação de que essa discussão toda aqui não pode contaminar uma política tão relevante para o Brasil. Então, isso, sempre que possível, procurarei defender aqui o Plano Safra e o sistema de subvenção que existe aí, né? Porque uma coisa é a gente subsidiar um setor que tem baixa produtividade, que a produtividade não cresce. Outra coisa é subsidiar um setor que o retorno de produtividade é enorme, como é o caso da agricultura, a gente consegue comprovar. Também é verdade, a senadora Cátia Abreu pediu N vezes para eu mostrar isso, que os recursos que o Plano Safra foi fortalecido em termos de recursos, sobretudo no primeiro mandato da presidente Dilma. Também é verdade, né? Assim como ele teve, o Plano Safra ele vive de ciclos, de momentos de crise. Por exemplo, no Real, o Plano Safra perdeu força. Depois, lá em final dos anos 90, ele volta a ganhar força, depois ele cai de novo. Então, assim, a presidente Dilma, de fato, deu uma boa força para ele em termos de disponibilidade de recursos e de taxa de juros. É inegável isso gerou muito investimento no setor, né? Então, eu acho que, assim, as melhorias de como formular o Plano Safra são inegáveis. Não vou dizer que essas melhorias foram só da presidente Dilma, foram muitos anos, o presidente Lula fez várias melhorias também, assim como no período do presidente Fernando Henrique também teve muitas melhorias, mas aí já o passado fica mais distante e não ajuda muito. Mas, enfim, eu concordo que muitas melhorias ocorreram e entendo que a formulação do Plano Safra ela tem sido. Não houve nenhuma grande ruptura que gerasse preocupação para os agricultores, e espero que isso não ocorra daqui para frente.
2 minutos, senadora Gleice Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. O senhor sabe, né, senhor André Nassar, do que a presidenta está sendo acusada? De atrasar no pagamento das subvenções do Plano Safra no ano de 2015 ao Banco do Brasil. Um atraso que ficou dentro do exercício financeiro de 2015. Assim que ela foi notificada pelo Tribunal de Contas da União que teria que fazer o pagamento, ou fez. Essa notificação ocorreu em dezembro de 2015 e a presidenta fez o pagamento, o governo fez o pagamento executivo dentro do ano de 2015. E estão dizendo que houve um atraso mensal ou um volume maior para caracterizar uma operação de crédito. Nunca antes o Tribunal de Contas da União ou qualquer outra norma, não tem inclusive na Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto que é verdade que não tem, que o senador Ricardo Ferraço está fazendo um projeto emendando a Lei de Responsabilidade Fiscal para dizer que atrasos nos pagamentos com bancos que operam políticas públicas se constituem operação de crédito, então não tem nada, nunca o Tribunal de Contas fez nada, mas mesmo assim estão dizendo que foi caracterizada uma operação de crédito. Eu tenho aqui, no relatório inclusive que o senhor relator apresentou, desde dezembro de 2001, os passivos do governo federal com o Banco do Brasil. Em todos os anos teve passivos, todos os anos nós tivemos atrasos, podiam ser menores, mas eles foram crescentes no tempo. Agora, isso garantiu que nós tivéssemos uma política pública eficiente. Eu fico me perguntando aqui se a presidenta dissesse para o Banco do Brasil, não faça nada, porque realmente eu não tenho como passar o dinheiro agora em outubro, suspenda todos os contratos, não empreste, porque eu só vou, você só pode emprestar no mês que eu repassar o recurso. Eu lhe pergunto qual teria sido o prejuízo para o país, porque estão dizendo que isso aqui foi um prejuízo econômico, que isso aqui foi ruim para a economia. Agora pergunto para Vossa Senhoria, se deixasse de repassar o dinheiro, qual teria sido o prejuízo econômico para esse Brasil?
Passa a palavra ao senhor André Nassar na condição de testemunha, 2 minutos.
A situação posta de que o Banco do Brasil, por qualquer razão, ao não receber a subvenção, se ele decidisse não emprestar, porque aí também, quer dizer, uma vez que tem a portaria dizendo que o Banco do Brasil tem um certo montante de equalização, ele, como banco, ele tem interesse em emprestar, porque ele tem que fazer o dinheiro girar, como todo banco, né? Se essa situação ocorresse, de fato, teria sido um prejuízo muito grande para o setor produtivo. Isso não tem como negar. Quer dizer, o fato de ter havido ou não atraso, não estou afirmando nada, tá? Não prejudicou o andamento do Plano Safra. Eu acho que, do meu ponto de vista como secretário de Política Agrícola e do ponto de vista do setor agropecuário, agricultura patronal, comercial, familiar, isso é o mais importante, porque você não gera descontinuidade numa política que, se tivesse ocorrido, teria gerado uma crise de grandes proporções para o setor.
1 minuto, senadora Gleice.
É isso que eu quero deixar claro, senhor presidente. A presidente da República está sendo acusada de pedalada porque atrasou o pagamento da subvenção do juro do Plano Safra no Banco do Brasil. E veja, atrasou dentro de um mesmo ano, de um mesmo exercício financeiro. Portanto, não tem aí nenhuma irregularidade, porque ela pagou no final do ano. Agora, eu fico perguntando qual teria sido o impacto na economia brasileira se o Banco do Brasil dissesse, não, nós não vamos mais fazer a operação subsidiada, porque o subsídio, se eu não me engano, é quase 80% de todo o crédito que é disponibilizado para a agricultura, ou pelo menos 70%, 80%. Dissesse, não, nós não vamos fazer. Qual teria sido o prejuízo? Eu queria saber como é que nós íamos mandar a soja para o exterior, como que nós íamos fazer os investimentos nas propriedades, como nós íamos fazer o armazenamento, como faria assistência técnica. Eu gostaria de saber, porque com certeza, mas absoluta certeza, o prejuízo econômico para o país seria imenso, irreparável, muito mais do que estão colocando aí, do que foi esse atraso que tinha já em outros anos e praticados por outros presidentes.
Com a palavra o senhor André Nassar, condição de testemunha, 1 minuto.
Acho que tem alguns números que são interessantes a gente... Eu imagino que o Tesouro tenha mencionado esses números, né? Quer dizer, a subvenção do Plano Safra, custeio e investimento, chegou na casa de 10 bilhões, se a gente for olhar no Plano Safra 13, 14, 14, 15, depois caiu no Plano Safra que a gente elaborou, caiu para 5 bilhões. Isso é cerca de 10% de tudo que se empresta no crédito rural oficial. Então, de fato, assim, quer dizer, a ausência da subvenção, eu acho que ela não impediria o Banco do Brasil de dar continuidade nos empréstimos, porque para ele interessa para o Brasil como um todo. Agora, que tem um efeito multiplicador muito grande essa subvenção, tem, porque é um real que gera 10 de empréstimo lá na frente e que depois gera, se a gente for imaginar que nós estamos falando de 80, 90 bilhões de crédito para um valor da produção de 450 bi, então isso vai gerar mais 5, mais 6 para a economia. Então o efeito multiplicador é muito grande mesmo.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Ana Amélia.
Eu queria agradecer a Vossa Excelência, agradecer ao doutor Nassar, e eu queria, para a economicidade do tempo, dizer que o TCU, ao avaliar as contas do governo de 2014 nas chamadas pedaladas fiscais, consiste no atraso sistemático de um repasse de recursos à instituição financeira federal para fazer face ao pagamento de despesas primárias da União sem que essas obrigações fossem consideradas na dívida pública federal. Como consequência, essas despesas são realizadas, não impactaram o resultado fiscal. No crédito rural, a União deixou de repassar sistematicamente os recursos devidos de equalização de taxa de juros, financiando-se, portanto, junto ao Banco do Brasil, maior operador dos financiamentos rurais. Pergunta ao doutor André Nassar. A partir de sua posse como secretário de Política Agrícola, os atrasos nos pagamentos das subvenções econômicas do Plano Safra foram objeto de discussão no Ministério da Agricultura ou em fóruns interministeriais? As decisões desses fóruns eram submetidas ao conhecimento da senhora Presidente da República?
Passa a palavra ao senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senador, assim que eu cheguei como secretário, eu recebi a informação de que havia essa discussão dos atrasos no pagamento da subvenção. Qual foi a minha postura? Eu recebi essa informação informalmente, quer dizer, não houve nenhuma... Eu não recebi ofício, não recebi nada disso. Fui checar se essa informação dizia respeito à minha gestão. Concluí que não, porque se referia ao Plano Safra 14-15 e não ao Plano Safra 15-16, que era o Plano Safra que nós estávamos elaborando. Então, eu simplesmente tomei essa informação. Mais tarde, eu tendo já o acórdão do TCU, já conhecendo a informação do acórdão do TCU, pedi a informação do Tesouro sobre o fluxo desses pagamentos. O Tesouro, na condição de secretário, quando eu era secretário, me passou essa informação, então eu chequei aquilo por curiosidade própria para ter a informação comigo se havia sido feitos os pagamentos ou não. Esses foram os dois momentos em que eu fui exposto a esse tema enquanto secretário, mas em nenhum momento eu tive que tomar qualquer decisão, fazer gestão ou coisas dessa natureza, nem ninguém me pediu para fazê-lo.
Aconteceu, pelo menos, informalmente essas consultas, a Vossa Excelência, não por escrito.
Não, eu recebi a informação e fui checar, porque eu estava, inclusive no início, precisava entender um pouco como é que funcionava a sistemática da subvenção, né? Por que que eu precisava saber isso? Porque no momento de formular um plano safra, eu não posso formular um plano safra sem saber quanto que o governo vai gastar em termos de subvenção. Mesmo que isso não seja da minha alçada, como gestor público eu tenho essa obrigação. Eu preciso saber se eu estou propondo uma política que vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de subsídio e a quantidade de gasto. Inclusive nós criamos, eu acredito que a gente criou uma sistemática nova, que eu espero que seja mantida, em que a gente vai desenhando cenários do quanto de dinheiro e taxa de juros e o Tesouro vai apresentando esses cenários em termos de subvenção para ver se isso é suportável ou não pelo governo federal.
É assim. Senadora Ana Amélia, 2 minutos.
Obrigada, presidente Raimundo Lira, caro. Eu queria dizer, doutora Nassar, na sistemática do Plano Safra, as portarias do Ministério da Fazenda que regulamentam os procedimentos não prevêem um prazo para pagamento das equalizações de taxas de juros por parte da União. Os normativos apenas determinam que quando do pagamento, este seja realizado com a devida atualização dos valores, ou seja, a União, no caso, o ente devedor, atribui a si própria, por ato de sua autoria, o poder de decidir quando realizar o pagamento da dívida. Quero perguntar ao senhor, doutor André Nassar, se considera normal o fato de o Ministério da Fazenda não estabelecer um prazo para o pagamento dessas equalizações.
Com a palavra o senhor André Nassar, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bom, aí eu tenho uma resposta que vai para um lado, um pedaço dela e o outro pedaço vai para o outro. Eu fiz uma revisão das portarias de anos anteriores para ver, para tentar identificar se tinha havido alguma mudança de sistemática. Identifiquei que não houve mudança de sistemática nenhuma. Então, a ausência de prazo sempre, digamos, esteve nas portarias, ou o prazo não esteve nas portarias, isso é verdade. Essa é a resposta para um lado, é uma prática. É uma prática do Tesouro, de novo, prática essa que eu, como secretário de Política Agrícola, não influenciava, né? Porque é uma portaria, de novo, uma portaria do Ministério da Fazenda, não uma portaria interministerial em que o Ministério da Agricultura é consultado. Do outro lado, eu não acho isso normal. Eu acho que é importante ter prazos nesse caso. Estou dizendo isso por experiência própria, porque no Ministério da Agricultura nós temos o programa de seguro rural que tem prazo para pagar a subvenção e já ocorreu de... E a gente tem que cumprir esses prazos. E é muito importante cumprir esses prazos. Então, eu acho necessário, sim, ter o prazo.
Senadora, 1 minuto.
A partir de 2014, senhor presidente, as portarias editadas pelo Ministério da Fazenda passaram a disciplinar a hipótese em que o Banco do Brasil se mostre devedor da União. Isso se dará quando os encargos cobrados do tomador final do crédito excederem o custo de captação dos recursos acrescidos dos custos administrativos e também tributários. Diferentemente do caso em que a União figure como devedora, para esta hipótese a norma fixa prazo máximo de 30 dias para que o pagamento seja efetuado sob a pena de a instituição financeira ser inscrita na dívida ativa da União e no cadastro informativo de crédito não quitado do setor Público Federal, o famoso CADIM. A distinção de tratamento normativo entre as hipóteses em que a União figura como devedora ou credora sugere a pretensão de postergar o pagamento das dívidas e, simultaneamente, receber os créditos o quanto antes. Obviamente, em um contexto de responsabilidade fiscal, os normativos do Ministério da Fazenda deveriam prever prazos também para os pagamentos das dívidas da União, impedindo atrasos reiterados de vários anos, como verificado no Plano Safra. Essa é a minha consideração final, senhor presidente.
Vossa Excelência fez pergunta ou não? Não fez.
Não, só fiz um comentário.
Comentário.
Posso só comentar?
Na condição de inscrito, passa a palavra à senadora Simone Tebet. 3 minutos, senadora.
Senhor presidente, na mesma linha da outra, e aí quero deixar muito claro o plenário, sem demérito à testemunha, vi o seu currículo, quero parabenizá-lo, inclusive porque vem da iniciativa privada, com currículo invejável no setor do agronegócio, mas aqui me consta que Vossa Senhoria começou no Poder Público como secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura só o ano passado, aliás, aqui nem fala que mês foi isso. Em que mês, Vossa Senhoria?
Março. 29 março. De março.
Então, diante do fato que nós estamos tratando das pedaladas fiscais e o que está sendo discutido aqui, basicamente, são duas irregularidades. E entendo que a testemunha não tem condições de respondê-las. Primeiro, porque não é advogado, para entender se houve ou não uma operação de crédito, que é a operação de crédito pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 29, um dos incisos. E tendo em vista que não trabalhou no Banco Central, para tentarmos entender por que o Banco Central não contabilizou essa dívida, que é uma dívida pública muito grande com os bancos públicos na época, de mais de 40 bilhões de reais, fora a subdimensão também do resultado primário de 7 bilhões, eu agradeço a testemunha, mas assim, eu não quero com isso demonstrar que estou sendo delicada, vou aguardar a próxima testemunha, tenho perguntas para fazer, mas as duas perguntas básicas são relacionadas a questões de caracterização ou não da operação de crédito, consequentemente, se caracterizada a operação de crédito, a senhora Presidente da República cometeu um crime de responsabilidade sujeita a impeachment. Então, eu agradeço a testemunha e, por isso, não faço pergunta.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos, senador.
Senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência acrescentasse os 2 minutos de réplica também, senhor presidente.
Não pode, tem que ser depois.
Senhor presidente,
da resposta da testemunha.
Quando esteve aqui o senhor Adriano Pereira de Paula, eu formulei a pergunta a ele sobre as pedaladas, se houve ou não houve pedaladas. E ele respondeu de uma maneira genérica E eu fui duramente criticado no momento em que eu apresentei aqui uma carta que foi encaminhada ao senhor Adriano em julho de 2014. E vários senadores contestaram dizendo que nós estávamos discutindo única e exclusivamente 2015. Ele responde, quanto à pedalada, por serem sistemáticos, vamos dizer, não deveria ser considerada a melhor gestão fiscal, principalmente porque o seu custo para quitação seria carregado com a atualização e quanto mais durar o período, maior seria a atualização e maior seria, vamos dizer, a situação do credor em demorar a receber. Logicamente, será afetado. Ou seja, ele disse sim nem não, tergiversou. Mas ele omitiu, senhor presidente, o que é fundamental e que acabo de receber. Ou seja, durante o ano todo, o senhor Adriano foi comunicado pelo Banco do Brasil a dívida da subvenção e a correção. Está aqui, meio de janeiro de 2015, o senhor Adriano Pereira, Banco do Brasil. Meio de fevereiro, o senhor Adriano, Banco do Brasil. Tudo isso notificando o Banco do Brasil, notificando o Tesouro Nacional pelo atraso, que já vinha sendo acumulado. Março de 2015, abril, e assim sucessivamente, senhor presidente, até o final do ano. Então, as cartas aqui agora, todas as cartas. Então, senhor presidente, o que ocorre? Num resumo feito aqui pela minha assessoria, essa prática da pedalada implantada no governo, só 2013, só de juros, 751.879.000. 2014, 639 milhões. E em 2015, 191 milhões. Então, isso tudo foi pago quando? Desde 2013, tudo pago em 2015. Ou seja, desde 2013 vem sendo acumulado. O pagamento só existiu no momento que o TCU pressionou, mostrou para o Brasil a prática irregular, criminosa, o calote que estava sendo dado em cima do cidadão brasileiro.
Conclua, senador. Vossa Excelência tem 2 minutos depois da resposta da testemunha.
Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que eu não estou formulando nenhuma pergunta. Esse assunto, senhor presidente, veja bem, é um assunto que ele não está em condições nem de respondê-la.
Como mas tal, se ele não. Se ele não respondeu, eu dou mais 2 minutos a Vossa Excelência.
Ah, ótimo. Então tá bem. Então, para concluir, presidente, excelente. Para concluir, é a explicação quando diz, não, isso não teve atraso algum, não teve prejuízo nenhum para o país. Senhor presidente, o prejuízo é de 1.582.736.000. 1.582.000. Quer dizer, quem é que é responsável por isso? Quem pagou essa conta? É o prejuízo da demagogia da eleição. Está aqui o custo jogado em cima do cidadão brasileiro. Agora, documentado, presidente, documentado. Agora eu quero a contestação da base do presidente Dilma sobre as cartas.
Vou passar a palavra para a testemunha, senador Caiado.
Todas as cartas de 2015, mesmo tempo, todas senhor. Elas aqui, e a caracterização da dívida. É a senhor pergunta que então
faço. Eu só queria fazer uma reclamação. Com a gente, o senhor, às vezes, é muito rígido no tempo. Eu não tenho...
Isso não.
Com a palavra o senhor André Nassar, na condição de testemunha, 3 minutos.
Eu não tenho a informação necessária para responder, basicamente é isso.